Esta semana estreámos uma nova rubrica. O nome ainda não é final, mas os protagonistas estão mais do que definidos. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje trago o meu grande amigo, já batido nestas andanças, o Jaime André de Sá, da cerveja Going Grammar. E é hoje que estreámos esta rubrica, cujo nome para já será 15 minutos com o Jaime André e cuja frequência será posteriormente definida. Para já, avançamos com este episódio piloto. Como foi a primeira tentativa, não conseguimos fechar a conversa em 15 minutos, mas prometo que com o tempo conseguiremos lá chegar. Já quanto à conversa, o Jaime fala-nos da sua recente experiência no Europa, Festival de Cerveja Artesanal em Roma, Itália, no passado mês de outubro. Espero que gostes.
Olá, Jaime. Então, hoje o que é que nos trazes?
Então, Ricardo, olha, para esta primeira conversa, não é? Conversa de estreia, pá, eu achei que podia ser interessante partilhar um bocadinho a experiência que eu tive na semana passada no Festival de Roma, no Europa. Fui lá passear barra trabalho, não é? Mas houve muito passeio. E achei que era importante, digamos, partilhar um bocadinho da experiência, porque sendo, digamos, um festival internacional, mas que tem algumas proximidades até com os festivais em Portugal, porque tipo os italianos, eu acho que têm algumas semelhanças connosco.
Somos muitas, gostam, claro, claro.
Somos os que vivem a vida muito bem, gostam
comer de comer e beber, gostam de comer e beber, não é?
E comem e bebem muito bem, eu também pude atestar isso. Mas curiosamente, a nível do festival, existem algumas nuances que são relativamente diferentes dos festivais que nós temos cá.
Onde é que foi exatamente? Em que sítio?
Olha, aquilo foi em Roma, numa coisa que se chama, numa área que se chama o Salone della Fontane, que é tipo o Salão da Fonte, alguma coisa
pois,
assim.
Pois, não me surpreendo. Ou igrejas ou fontes, tinha que haver uma das duas.
Mas aquilo fica um bocadinho mais na periferia de Roma, okay. E é um antigo salão de, que ainda está em funcionamento, atenção, mas é um antigo salão de exposições que foi criado em anos 60, alguns dos anos 60,
okay, okay,
e portanto aquilo tem ainda um look e um feel assim muito, muito old school, porque tem muitas mármores e coisas assim do género,
okay, isso é
e
giro.
Dá assim um aspecto imponente, portanto tem um teto muito alto, aquilo é indoor, atenção, o sítio onde estão as cervejas.
100% indoor, não havia nada cá fora?
Não é 100% indoor, o que tu tens é, tudo que é cerveja está lá dentro.
Uhum.
E depois cá fora tens a área da comida, street food.
Ah, ok, um bocadinho à imagem do que foi, por exemplo, o Aber Beer Fest.
Sim, é basicamente isso, com umas dimensões um bocadinho maiores, não é? o espaço
ainda bem, já que foste até a Roma, como é que fosse um bocadinho maior do que o Aber Beer Fest,
não é? Sim, até mesmo porque só de cervejeiras italianas estávamos a falar de 80, portanto,
oba.
Que é uma quantidade enorme. E depois acho que se juntaram mais 10 ou 12 estrangeiras, escolhidas um bocadinho a dedo, talvez nem tanto, talvez 10 no máximo, escolhidas um bocadinho a dedo, e portanto havia muita coisa para provar, muitas marcas, muitas cervejeiras regionais que têm às tantas uma oportunidade, lá está, se mostrar um bocadinho mais, e depois algumas conhecidas, algumas até que já participaram em Portugal, como a Vetra, por exemplo, a Crack, também estava lá. Por isso foi... eu já tinha estado, antes de mais, eu fui ao Europa, também já tinha ido em 2019, antes da pandemia, e na altura também o formato era basicamente o mesmo. Havia ali, mais uma vez, umas diferenças que eu acho que o evoluir da coisa vai sempre mudando algo, não é? Mas foi sem dúvida uma ótima experiência, pá, o voltar lá, ver pessoal que também já não vi há algum tempo.
Mas tu em 2019 estavas como representante de marcas italianas também em Portugal?
Não, 2019 foi única e exclusivamente passeio.
Ok.
Na altura acabei por estar lá também com o pessoal da Letra, que estava nessa edição. Havia algumas pessoas que entretanto, uma pessoa já conhecia daqui do festival, dos festivais de cá, a malta da Frontal, estive lá com o pessoal da Vetter outra vez, da Lervi, por exemplo. Mas na altura foi mesmo passeio e até para conhecer um bocado a realidade. Também me tinha sido recomendado. Epá, se é um festival, pá, que acho que se quisesse ir, devias ir a este. E 2019 foi muito porreiro. E então agora decidi regressar, mais também com outros interesses, até porque programei, digamos, fazer lá uma colaboração com uma marca italiana.
Fantástico. Já podes partilhar qual é ou ainda não?
Já, isso foi público na altura. Pá, a marca chama-se The Rebels, são de Roma.
Ok, The Rebels, sim.
É uma malta nova. E aliás, esta combinação toda também tudo muito com a ajuda do Manuel e Colonna, que é o gerente, o dono do Macchia 7, né, do principal bar de cerveja artesanal de Roma, de Itália, e quiçá, não digo do mundo, mas ele pelo menos já foi considerado já foi considerado o melhor bar de cerveja artesanal do mundo.
Alguém já o tinha dito, eu nunca visitei porque nunca fui a Roma, mas já tinham dito de facto que era um dos melhores, os bares mais icónicos, ou daqueles mesmo que tem que se visitar uma vez por mês.
Exatamente, claramente é icónico, embora obviamente não tenha as tantas, imagina, o conforto, olha, por exemplo, da Lovecraft, agora Tough Love Aveiro, não tem esse conforto, obviamente que não tem, mas o emblema do Macchia 7 é do o local onde está sediado, a carta de cervejas, que é brutal. Epá, o tipo de ambiente que é assim muito, muito descontraído, e obviamente ter sido um dos primeiros de craft em Roma, também ajuda depois a fazer essa imagem. E o Manuela também, portanto, participa de forma muito ativa, e é um dos organizadores do festival.
Então, e queres partilhar connosco como é que foram os moldes? Ou seja, disseste que havia aqui umas nuances, mas que é relativamente a 2019 ou aos portugueses?
Ambas as situações. Uma das principais diferenças de 2019 para agora foi o facto de eles terem colocado as marcas convidadas, estrangeiras, num ambiente de sessão. Ou seja, estava numa zona separada, tu com provas, não é? Com as provas das cervejas deles, e funcionava, portanto, como alguns festivais nórdicos, ou seja, em que tu pagas um valor para...
Aí pagas a entrada.
Sim, ou seja, o festival é de entrada paga.
Desculpa lá. O festival, o Europa, é entrada paga.
Exatamente, ou seja, okay. tu podes pagar o valor diário, que eu recordo, se era 8 euros ou algo assim parecido, tinhas direito ao copo, não é? Copo de 33 centilitros, que depois, obviamente, escolhias a quantidade que querias que te servisse, não é? Tinhas direito a um porta-copos, daqueles que se põem ao pescoço.
Certo.
Tinhas um libreto com todas as marcas, todas as cervejas disponíveis, respectivos preços, alguma informação também adicional do evento, com uma pinha que te dizia onde é que estavam as coisas, se tivesse alguma dúvida. E depois, em termos de funcionamento, é exatamente como um festival cá, ou seja, tens que adquirir fichas para depois ir pagando nas diferentes cervejeiras.
Ou seja,
tu no fundo compravas um bilhete que dava direito, obviamente, depois, porque aquilo também tinha DJs, o acesso à área cá fora tinha comida, mas também tinha DJs a pôr música, tinha também música lá dentro, tinha uma área, por exemplo, uma coisa engraçada que era no interior tinha uma área com os sofás, onde tinha um ecrã, onde estavam disponíveis todas as cervejas que estavam a ser servidas.
Ok, estilo untap.
Não é untap, curiosamente, eles lá, apesar de usarem untap, o festival tinha uma aplicação própria, onde tu podias fazer, ou seja, que tinha só as cervejas do evento. Era uma espécie de um untap feito à medida, digamos, para o festival. Mas o que aquilo te mostrava era, se tu tivesses, tu tens o panfleto, não é? O libreto com todas as cervejas que existem no festival, mas depois nem todas estão a ser servidas
Exatamente,
naquele
em
momento.
simultâneo, claro, claro, claro.
E,
E
portanto, crias
à medida que elas vão entrando, vai aparecendo nesse tal quadro e as
este
pessoas vão saber onde é que as podem
quadro
ver.
eletrónico, um painelzinho, ok, entrou aquela
Ok.
ali naquele sítio
Engraçado.
e tu dirigias lá.
Porreiro, porreiro.
Portanto, nesse aspecto. E havia depois também outra coisa, que eu apreciei bastante, é que as áreas estavam muito bem definidas. Ou seja, as coisas estavam muito bem divididas, e, por exemplo, as pessoas entravam por um sítio e saíam por outro. Portanto, não dava. A circulação era feita de forma
Ok,
programada.
sempre na mesma direção.
Exatamente. Ou seja, isto também para ajudar a controlar, portanto, as pessoas que tinham. Porque quando tu compravas, imagina, para entrar, quero ir só neste dia. Tinhas a tua pulseirinha do dia, estava
Exatamente.
tranquilo. Se tu sais, imagina, e no dia seguinte queres entrar, obviamente com a pulseira do dia anterior,
Já não dá.
vais fazer a entrada sempre no mesmo sítio. Não há aqui grandes. Como aquilo
Uhum.
é uma área fechada, não é? O pavilhão, é perfeitamente fácil de controlar depois estas situações. Mas pelo menos não havia confusão. Quem está a entrar, está a entrar, não está a levar com pessoas a vir no sentido contrário.
Exatamente.
Quem está a sair, só está a sair. E sai para o exterior, tem a área da comida, e depois é que sai mesmo do sítio.
E as internacionais, então quer dizer, tu tinhas essa cena da degustação, ou a cena da session, não é? A section session, e aí. Havia provas? Como é que era? Como é que fazias? Também tinhas de pagar com o bilhete? Pagavas um bilhete à parte?
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Sim, no fundo, o que é que acontece? Para as internacionais, tu pagavas um valor adicional de acordo com a sessão que tu quisesse ir, sábado de manhã, sábado à tarde, sexta ao fim do dia, domingo, idem aspas, etc. E depois era prova, não pagavas mais nada. Podias provar
Ok.
tudo o que tu quisesses, e depois tinhas também acesso à área cá de baixo,
Tu foste a essa parte da session?
Não fui. Olha, não fui e vou dizer porquê. Porque, primeiro, achei que era muito caro para o meu
Pois.
bolso, porque o valor total era 80 euros. E 80 euros dava-te acesso ao festival nos 3 dias, portanto, num
Ok,
disco,
ok.
essa pulseirinha, etc. E depois dava-te acesso a uma sessão, para provar essas internacionais, onde podias, obviamente, beber tudo o que tu quisesse. A quantidade que quisesses, opa, eles serviam opa, a quantidade, não sei qual era a dose, mas tinhas um copinho específico, um cálice específico para fazeres essas provas e durante aquele período podias estar lá a conversar com os cervejeiros, etc, etc. Epa, eu achei, para mim, achei que era um bocado caro, e depois também alguns desses cervejeiros que estavam lá em cima, eu já tinha tido a oportunidade de na quinta-feira de estar com eles. Porque foi quando foi feita a colaboração na Rebels. Entretanto, a warm-up party foi feito no recinto da Rebels, que eles têm um jardim, que aquilo é uma brewery que fica numa zona mais campestre de Roma, e tem, portanto, uma área, portanto, com um jardim, com uma esplanada, numa zona mais de campo. E, portanto, foi lá que foi o arranque da festa, e, portanto, alguns desses cervejeiros americanos foram todos para lá, e eu acabei por conviver com eles nessa altura.
Exatamente
E
lá.
disse, epa, e também ver algumas coisas deles lá, porque foram engatadas lá no tap room da Rebels, foram engatadas essas cervejas americanas. Acabei por provar algumas, e pronto, e acabei depois também ter algum contacto com eles, sem ter que ir à sessão de cima, não é?
Em jeito de balanço, achas que é um modelo que poderia funcionar em Portugal?
Olha, não sei porquê, porque. Os italianos, já em 2019, e agora também foi um bocado deu para comprovar isso, eles prezam muito, pá, o produto nacional e são muito até nacionalistas, se nós quisermos, em termos de cerveja. E isto para dizer o quê? Para dizer que para eles, às tantas, não fez muita diferença que as estrangeiras não estivessem junto com as cervejeiras nacionais. Eu em 2019 tinha notado que. Tu tinhas lá a F-Brew, tinhas a Lervic, tinhas a Demor Sleutel, tinhas a Frontal, tinhas a Penny Lane, tinhas a Letra, pá, tinhas mais algumas que não me estou a recordar. E estas, apesar de certeza terem tido, pá, um festival que foi um sucesso, não tinham quase fila nenhuma para ir lá ver. Ou seja, mesmo estando lá no recinto, os italianos continuavam a preferir ir beber as cervejas italianas. Pronto. E portanto, eu acho que para eles, talvez, não tenha feito muita diferença haver uma sessão à parte, mais exclusiva. Provavelmente para a organização até foi financeiramente mais rentável fazer este modelo, mas para eles não terá feito muita diferença. Eu acho que para nós faz, porque eu acho que nós, apesar de gostarmos da cerveja nacional, mas somos muito mais curiosos de experimentar cervejas que vêm de fora, marcas que não conhecemos. Estamos um bocadinho mais abertos nesse sentido. Por isso, eu acho que um modelo de separar as coisas, eu acho que não funcionaria. E muito menos numa situação em que tens sessões. Pronto, eu acho que, por exemplo, para outras pessoas poderá não ser, eu acho que para mim €80 é um bocado,
É puxado.
pesado para beber cerveja, não é?
É puxado.
É pesado para...
Tu achas que o nosso modelo funciona como, tal e qual como nós temos utilizado aqui? Ou seja, tu vais, compras um copo, compras fichas e vais bebendo aquilo que vai apetecendo? Ou então achas que nós eventualmente chegamos a um ponto em que teremos, por exemplo, o um modelo que é praticado em Espanha ou mesmo em alguns países nórdicos, em que compras a entrada para meio-dia, ou 3 horas, ou 4 horas, agora não consigo dizer exatamente quantas horas são, e que aí sim provas tudo o que queres, tudo o que podes, e depois, chegando ao fim, chegou.
Não sei. Eu sinceramente acho que um modelo que limita o tempo não, epá, não sei se será o ideal. Embora, atenção, agora recentemente houve o Bocktoberfest, não é?
Exatamente.
Que estava dividido em períodos, não é? Tinha um período da manhã, julgo que era isso, não é? Ou
Não,
estava
já
dividido por
não
dias.
sei muito bem, mas sim, mas
Era por dias,
sei
não
com
é? Era por dias.
períodos.
Já não sei se era de tarde e noite, ou se era, compravas o bilhete por cada dia, mas pronto, mas isso para dizer que não era tipo, por exemplo, sei lá, o festival do Porto Beer Fest. Podes entrar no Porto Beer Fest, podes estar lá sem ter copo e, por exemplo,
Estás
sem
só a ouvir
consumir nada
música, claro.
e só estar a ouvir música.
Sim, comes um cachorro ou dois e bebes uma água nos relotes e está feito.
No
E estás a
limite,
fazer a festa.
podes passar lá uma tarde inteira sem gastar dinheiro
Sim.
absolutamente. Não bebes, não comes. Estás lá só com os teus amigos, e provavelmente até levas água de casa.
Exato,
Acho que
exato, exato.
ninguém te vai censurar por beberes água, não é? Trazeres água de casa. Agora, isso para mim, deixa-me só um bocadinho confuso pelo seguinte, porque isso é um bocadinho querer participar, digamos, na festa sem
Exatamente, sem participar na festa, claro.
usufruir da música.
Se vais para uma festa, não, quer dizer,
Não, usufrui
sim.
tudo, né? Tens música, tens DJ, tens o ambiente, tens tudo.
Eu acho que é o bolo, Jaime. Tudo o que faz um festival deste género em Portugal é mesmo o bolo, é o conjunto de tudo aquilo que tu podes usufruir, desde a cerveja à música, à diversão, estar com os amigos, estar a comer uns petiscos aqui, outros acolá. Acho que é isso. Nós, portugueses, pelo menos, é assim que gostamos de viver esse tipo de eventos. Pelo menos pelo que eu tenho visto, e esse modelo tem funcionado muito bem.
Eu acho que o haver limites de tempo ou um preço muito caro para fazer certas coisas, até porque acho que já houve no passado tentativas de organizar até um festival assente em sessões, manhã, tarde, não sei o quê, e acabou por não se
Não
realizar,
correu bem.
provavelmente porque não teve grande aderência. Não, acho que não se realizou mesmo porque não teve aderência suficiente em termos de
Ah, ok.
pré-venda pelo menos eu tenho ideia disso ter acontecido para aí há 2 anos, ou logo a
Não
seguir à
sei, não sei.
pandemia, ou algo assim. Mas isto para responder à tua pergunta, é um bocadinho dizer que eu acho que podia-se tentar encontrar aqui um meio termo em que as pessoas participam ativamente no festival, e também ajudam financeiramente o festival a ser viável, e aí poderia ser, pá, um valor simbólico de entrada, por exemplo, simbólico, não sei, ou que fosse comportável de entrada. Eu julgo, por exemplo, no, no, neste Rocktoberfest, não é? Era €10, não é? Acho eu, e tinha-se direito a um copo com a cerveja lá dentro. Acho que era algo assim deste estilo. Pá, parece-me justo. Parece-me justo.
Sim, 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 sim.
Se estás lá dentro, estás depois a participar de um ambiente.
Pelo menos, pelo menos aquela cerveja vais beber, não é?
E tens ganhaste um copo, o copo faz parte da entrada.
E estás bebes a ouvir uma música. E depois entras num ambiente, entras num espírito e se calhar já bebes outra a seguir.
Sim, exatamente. E mesmo que não o faças, pronto, tens alguma compensação que eu acho que também a música, os estás com os amigos, num ambiente específico que foi criado para o efeito e para as pessoas estarem ali. Portanto, de outra forma, terias que, neste caso concreto, por exemplo, terias que deslocar a Munique para ver uns canecos, não é?
Exato.
Um ambiente parecido. O que me parece um bocadinho mais em conta pagar 10 euros para isso.
Exatamente.
E o mesmo se passa, acho que é um bocado nos festivais, porque apesar da cerveja artesanal já estar relativamente acessível em diferentes sítios, já consegues nos hipermercados encontrar
certo,
cerveja artesanal, etc. Não é todas as vezes que tu consegues reunir num só espaço uma grande seleção e uma boa qualidade, marcas estrangeiras também, e portanto, e isso também acho que tem que ter algum valor para quem frequenta, porque vai poder ter naquele espaço todo não só uma série de marcas nacionais que não conseguem encontrar tão facilmente, como depois, obviamente, outras internacionais, música, o DJ ou a atuação musical, aquela malta, por exemplo, que vai, por exemplo, em Caminha, como sabes, que aparece lá pelo meio.
Exatamente, vai fazer aquelas festas. Claro.
E a festa toda. E eu acho que isso tem que ser valorizado.
Acho que sim, concordo. Jaime, para terminar, seria. Aconselharias a malta lá a visitar o Europa no próximo ano?
Aconselhava, sem dúvida alguma, mas estarem preparados para estas questões que eu disse. Eu não sei se para o ano vai haver uma. Os moldes vão ser exatamente os mesmos, mas pelo menos estão. Olha, tenho um conhecimento fantástico das cervejas italianas, que são muito boas.
Exatamente.
Posso dizer que provei lá muita coisa que normalmente até nem costumo ver, e que adorei. Vi muitas Pilsners e muitas Keller Beers e Elas. E
exatamente.
E eles fazem muito bem. Eles têm lá uma coisa que eles chamam de Italian Pils, acho que é assim que se chama, que é uma Pilsner italiana. Pronto, que não leva propriamente nada de especial para tornar italiana, mas é o que eles chamam.
Uma Pilsner feita em Itália.
uma Italian Pils. Provavelmente, quem perceber mais do estilo vai nos corrigir quando ouvir esta conversa.
Exatamente, mas é para isso que cá estamos.
Sim, mas principalmente porque vai-se encontrar exatamente isto, ou seja, alguns estilos que nós até não estamos muito habituados ou não damos tanta relevância, e claro, eles bebem muito, eles apreciam muito, porque Itália começou exatamente com o estilo mais alemão, belga, quando o craft começou era mais por aí. Portanto, a questão das IPAs e tal foi mais já meados de 2000 é que começou a bombar nessa vertente, porque até lá era um bocadinho isto, era cerveja belga, cerveja alemã, que tem muita, muita tradição lá também.
Olha, vou aproveitar para isso que estás a dizer, para se calhar deixar aqui um desafio para a próxima conversa que nós venhamos a ter muito em breve. Talvez o ressurgimento ou o reforçar de alguns estilos que se calhar estamos a deixar um bocadinho para trás, nomeadamente os estilos mais primordiais ou pelo menos mais iniciais. E quero despedir-me-te e agradecer-te esta conversa. Obrigado. Eu já fiquei com vontade de ir, quanto mais não seja, porque Roma é uma cidade lindíssima, é uma cidade que vale a pena visitar pelo menos uma vez na vida, e eu ainda não tive a felicidade de o fazer. Portanto, se calhar será através ou usando o pretexto do Europa.
Opa, acho que fazes bem, e se por acaso para o ano também tiver a oportunidade de ir, vamos os dois.
Exatamente, vamos todos. Exato. Meu amigo, olha, muito obrigado. Obrigado por este bocadinho. Foi um prazer. Estaremos juntos em breve.
É isso mesmo.
Um grande abraço. Obrigado, Jaime. Um grande abraço. Um grande abraço.
Está fechado este primeiro episódio da nova rubrica com o Jaime. Espero que tenhas gostado e, claro está, deixa a tua opinião e as tuas sugestões para discussões futuras. Por fim, resta-me agradecer por estares aí, pedir-te que partilhes este episódio com dois amigos ou familiares, que deixes a tua crítica de 5 estrelas, ok? Isto é muito importante porque ajuda-me a chegar a mais e mais ouvintes. E segue a máxima, bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa.